explicar a volta de Bolsonaro à prisão.
Ainda nesse assunto, a gente tem agora aqui para você a análise de José Maria Trindade.
Pois é, olha, a determinação de levar o ex-presidente Jair Bolsonaro da Papudinha para a prisão domiciliar era esperada e óbvia. Primeiro, porque o juiz teria que definir entre dois pedidos, o da defesa e do Ministério Público. Os dois queriam exatamente a ida de Bolsonaro para a prisão domiciliar. O que surpreendeu mesmo foi a sanção do ministro Alexandre de Moraes. Exatamente na sentença, ele coloca restrições muito fortes. Nenhuma aproximação de telefone celular, das mídias sociais, não pode dar entrevistas, gravar áudios e proíbe também reuniões a 1 quilômetro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ali no final, ele coloca ainda que qualquer desobediência pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou para a Papudinha ou para um hospital penitenciário. É uma restrição muito forte, mas o PL já prepara para levar aos palanques o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele não pode pessoalmente. Um boneco está sendo programado pelo PL para ser levado a todos os palanques do Brasil. Ou seja, não adianta prender o corpo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A alma dele estará na política e também o nome, com Flávio Bolsonaro na chapa de candidato à presidência da República. A situação política se tornou tão óbvia que até aliados do presidente Lula queriam que ele fosse transferido exatamente para sua residência. Isso para evitar a formação de um mártir brasileiro.
Daqui a pouco a gente volta nesse tema. Agora são 5 horas e 35 minutos aqui no Jornal da Manhã. Como já era esperado, o Planalto sancionou o PL antifacção. É aquele que endurece as penas contra o crime organizado. Acompanhe com o André Anelli.
O projeto sancionado pelo presidente Lula cria a figura da facção criminosa e prevê medidas de sufocamento financeiro a essas organizações, como a apreensão de bens dos investigados. O texto também aumenta de 20 para 40 anos o tempo de reclusão para os membros dessas organizações. O projeto impõe várias restrições aos condenados, como a proibição de anistia, graça ou indulto, além de fiança ou liberdade condicional. Além disso, os condenados ou mantidos sob custódia até o julgamento deverão ficar obrigatoriamente em presídio federal de segurança máxima. A medida vale se houver indícios concretos de que exerçam liderança, chefia ou façam parte do núcleo de comando de organização criminosa, paramilitar ou milícia privada. O presidente Lula defendeu o texto, dizendo que agora vai ser possível combater o que ele chamou de magnatas do crime.
Nós queremos falar sério nessa história de combater o crime organizado, porque nesse tema a gente tem a chance, não de matar os bagrinhos na periferia, a gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamento de luxo, que moram em condomínio de luxo, que moram em hotel de cobertura, em apartamento de cobertura, e que nós chamamos de magnatas do crime nesse país.
O projeto teve origem no Executivo Federal com o envio para análise do Congresso no fim do ano passado. A partir de então, foram diversas divergências, principalmente na Câmara dos Deputados, que fez várias mudanças no texto. A principal foi a retirada de um trecho que previa a taxação das bets para financiar o combate ao crime organizado. Essa foi considerada a maior derrota do governo, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, minimizou os desentendimentos e focou nas convergências do texto entre o Executivo e o Legislativo.
Trouxemos novas tipificações criminais, trouxemos mudanças no que diz respeito ao Tribunal do Júri no julgamento, presidente. Então, essa talvez seja a grande inovação que a lei traz para ajudar o Ministério Público, o Poder Judiciário, a dar respostas com penas realmente justas, duras, para quem merece.
Apesar do tom conciliador, o presidente Lula vetou dois trechos do projeto aprovado pelo Congresso. O primeiro previa a extensão das penas aplicadas aos integrantes de facções, também para as pessoas envolvidas em ações que pudessem ser equiparadas a atividades de organizações criminosas. O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, argumentou que esse trecho do projeto poderia abrir margem para a criminalização de movimentos sociais e protestos, como movimentos grevistas, por exemplo.
A ideia do governo foi resguardar qualquer criminalização dos movimentos sociais. Então, como alguns tipos penais poderiam ser artificiosamente utilizados para que pudessem criminalizar movimentos sociais, só membros de organizações criminosas estarão abarcados pela lei. Quem não faz parte de organização criminosa, por consequência, não pode sofrer as punições dessa lei.
Lula também vetou outro trecho que estabelecia a perda de receita da União ao prever destinação de produtos e valores apreendidos do crime organizado a fundos dos estados e do Distrito Federal. Segundo a justificativa do veto, a proposição contraria o interesse público na medida em que reduz receita da União em momento de potencial elevação da demanda por recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em entrevista à Jovem Pan, o relator do texto na Câmara, deputado Guilherme Derriti, prometeu mobilização pela derrubada dos vetos.
Com esse veto do presidente da República, está inviabilizando o combate ao crime organizado nos estados. E aí o recurso tem que ser destinado integralmente à União. E aí sabe o que volta para os estados? Não volta, na verdade, né? Acho que ele está querendo mandar só para os estados companheiros do PT. E no caso de São Paulo, esses 3 anos que eu permaneci como secretário de Segurança Pública, a gente não viu voltar recurso absolutamente nenhum. Só aqueles carimbados do Fundo Nacional de Segurança Pública. Lamentável esses 2 vetos e vamos trabalhar para derrubar esses vetos com certeza no Congresso Nacional.
Todo esse texto acabou tendo origem depois daquela mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que terminou com 121 mortos. Diante da repercussão, o governo Lula acelerou o envio do projeto ao Congresso Nacional em meio à pressão para não ficar de fora do combate público sobre a segurança. Agora, o texto deve ser uma das bandeiras da campanha do presidente para a reeleição. De Brasília, André Anelli.
E um dos assuntos também que tem chamado a atenção nas últimas horas é a desistência do Ratinho Júnior, né? Depois da desistência dele, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o partido ainda não tem um candidato definido para concorrer à presidência da República. Os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, seguem na disputa interna. Acompanhe na reportagem de Matheus Dias.
Sem confirmar a decisão, tampouco dar pistas que revelem o escolhido, Kassab diz que o encontro com o governador Ronaldo Caiado não foi para cravar o pré-candidato à presidência do partido, mas sim para reafirmar as chances. O presidente do PSD, inclusive, confirmou que nessa quarta-feira se encontra com o outro pretendente à vaga, o governador gaúcho Eduardo Leite.
O Caiado estava em São Paulo, eu o convidei para tomar um café. Assim como amanhã o governador Eduardo Leite estará em São Paulo para o lançamento do livro do Guilherme Afif Domingos. E eu também convidei o Eduardo para tomar um café. Ambos, o que é muito bom, são muito motivados para ser candidato à presidência da República. E os dois têm qualidades para ser candidato, os dois são preparados para ser candidato. E o escolhido, caso vença, eu espero que vença para o bem do Brasil, será um grande presidente.
Quando questionado se a desistência de Ratinho Júnior foi uma surpresa, desconversou.
Não é que pegou de surpresa. Nós temos 3 governadores, temos vários governadores, de Rondônia, de Pernambuco, muito bem avaliados, né? Os 3 se colocaram à disposição e muito motivados para serem candidatos à presidência da República. Imediatamente, as instâncias do partido que acolhem essas demandas foram, evidentemente, muito positivas em relação a isso. E o Ratinho, que era um dos 3, nessa segunda-feira ele entendeu que deveria declinar por motivos familiares, questões locais de política. Não é que pegou de surpresa, é natural isso, né? As pessoas vão se definindo, às vezes mudam, mas quero registrar aqui a admiração que a gente tem pelo Ratinho. a admiração que tem pelo governo dele, não é? E também a admiração e gratidão por ele ter participado desse processo até o presente momento.
Segundo Kassab, a escolha, que agora é apenas entre dois nomes, depende apenas de estratégia política.
A questão é política, né? Envolve muita conversa, né? Com pessoas que torcem para que o partido tenha o melhor desempenho possível. É, não é disputa, né? É uma convergência. Então, a questão é política, a decisão é política. Política com P maiúsculo.
Hoje, secretário de governo da gestão Tarcísio de Freitas, Kassab, que já foi prefeito e vice-prefeito na cidade de São Paulo, deputado estadual e federal, vereador e ministro de duas pastas diferentes na gestão Dilma Rousseff e depois sob comando de Michel Temer. Diz que os números das pesquisas sobre intenções de voto nesse momento são importantes, mas não necessariamente absolutos.
A pesquisa é realmente algo relevante, mas não é o único item. Eu vou citar o meu caso. Quando eu fui candidato à reeleição a prefeito de São Paulo, nesse momento eu tinha 3%, em maio eu tinha 3%, em junho eu tinha 3%, tinha como adversário duas pessoas de respeito na vida pública brasileira, o Geraldo Alckmin e a Marta Suplicy. Acabei, no primeiro turno ainda, vencendo as eleições, acabando no primeiro lugar, primeiro turno. Vamos aqui relembrar o presidente Bolsonaro, começou lá atrás, sem tempo de televisão, né? O Tarcísio aqui em São Paulo, o Tarcísio nessa época do ano, vocês recordam bem, aqueles que já cobriam, tinha 2, 3%. Então a pesquisa é muito importante, ela retrata o momento, mas a avaliação política também ela é relevante.
Apesar de Kassab não cravar, o ex-governador de Santa Catarina, Jorge Burhausen, afirmou que o conselho do PSD escolheu Ronaldo Caiado como pré-candidato à presidência. Burhausen faz parte da comissão política do partido e participa das decisões. Ele mesmo havia divulgado que Ratinho Júnior seria o escolhido antes da desistência do governador paranaense. Agora diz que a comissão escolheu Caiado por unanimidade, já que na visão do partido, o governador de Goiás estaria melhor posicionado nacionalmente. Neste momento, segundo a última pesquisa, Genial Quest, Caiado teria 4% das intenções de voto, enquanto Eduardo Leite, 3%.
Faltando agora 15 minutos para as 6, temos a participação ao vivo da nossa reportagem, porque a campanha de vacinação contra a gripe de 2026 tem início neste sábado com o chamado Dia D nas unidades de saúde em todo o estado de São Paulo. Vamos até a capital paulista. David Diogo participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desse assunto. Há grupos prioritários numa primeira etapa, David? Bom dia e bem-vindo.
Assim, Nonato, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Entre os grupos prioritários estão idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas. A campanha de vacinação vai até o dia 30 de maio e, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a meta é vacinar ao menos 90% do público-alvo, estimado em 18 milhões e 800 mil pessoas. A secretaria também informou sobre as vacinas já recebidas e distribuídas, cerca de 3 milhões de doses que inclusive já estão distribuídas para as unidades básicas de saúde dos 645 municípios paulistas. Além desses grupos que eu falei no início, né, também estão como grupos prioritários a partir desse sábado, nessa campanha de vacinação, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, caminhoneiros, trabalhadores dos correios e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas. A Secretaria de Saúde de São Paulo ainda não informou sobre o calendário de vacinação para os demais grupos. Segundo dados do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde, no estado de São Paulo, já foram registrados 5.801 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza e 401 mortes só este ano. Daí a importância de se prevenir. Nonato.
É isso. Prevenção é a melhor saída. Muito obrigado, David e Diogo, na capital paulista. E a noite foi de festa para a Jovem Pan na cerimônia do Prêmio IBEST, realizada em São Paulo. Os detalhes com o Misael Mainetti.
A Jovem Pan foi a grande vencedora do prêmio de melhor canal de política na edição 2026 do prêmio IBEST na votação da Academia IBEST. O grupo também teve forte presença entre os finalistas em outras áreas relevantes do prêmio. A emissora entrou no Top 10 Brasil, em categorias como notícias e jornalismo, canal de esportes, videocast e influenciador de investimentos, consolidando a atuação multiplataforma no ambiente digital. No campo econômico, comentaristas da Jovem Pan também ganharam destaque entre os finalistas do IBEST. Na área de economia, investimentos e negócios, Samidana e Pablo Spayer, mais conhecido como Tourinho, e Alan Gani também foram finalistas.
A exposição que dá a Jovem Pan é muito grande, então isso com certeza influenciou, né? Tanto o 3 em 1 e o Jornal da Manhã, que tem um quadro ali de economia, que a gente procura passar sempre de uma maneira muito didática. Então, logicamente que eu agradeço muito a Jovem Pan, é uma honra estar aqui.
No ano passado, a Jovem Pan foi reconhecida como referência em comunicação multiplataforma ao conquistar diversas indicações. Desde 2022, já foram 9 prêmios.
O prêmio IBEST, também conhecido como IBEST, é a maior premiação de conteúdo digital, influenciadores e internet no Brasil. E desde 1995, eles premiam iniciativas. E a Jovem Pan ganhou mais uma vez.
A premiação conta com dois principais critérios de escolha: voto popular com participação direta do público e Academia IBEST, formada por especialistas, influenciadores e profissionais do mercado digital. Bicampeã do prêmio em categoria influenciador de RH em anos anteriores, Isabela Camargo agradeceu ter sido finalista mais uma vez em um tema tão necessário.
Ter a categoria de influenciador de RH no prêmio IBEST é fantástico, porque aí você traz visibilidade para uma das principais áreas da economia, porque é pelo RH que as coisas acontecem, é o coração da empresa. Então, nesses últimos 3 anos, estar na categoria como influenciadora de RH é poder levar a mensagem da saúde e da segurança do trabalho com uma comunicação que as pessoas compreendam.
A premiação contou com a presença de indicados, celebridades, influenciadores, representantes de empresas e marcas no Teatro Bradesco em São Paulo.
Agora são 5 horas e 51 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O TSE tornou o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, inelegível por 8 anos por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. É assunto de Janaína Camelo.
Primeiro a votar, o ministro Nunes Marques divergiu dos colegas, que já haviam se manifestado a favor de tornar Cláudio Castro inelegível.
É de se indagar como a existência de apenas 3 depoimentos em um universo de 27 mil contratações seria suficiente para comprovar a intenção de impactar o pleito que ocorreria em 2022. Na realidade, das 27 mil contratações, 8 depoimentos afastaram o caráter eleitoreiro, 4 depoimentos foram contra o caráter eleitoreiro e 3 depoimentos foram no sentido de um caráter eleitoreiro. Ainda que os fatos examinados ostentem relevância jurídica e em juízo próprio possam vir a merecer reprovação, não se evidencia, no caso concreto, a presença de gravidade qualificada que justifica a incidência da sanção máxima do direito eleitoral.
Em seguida, o ministro Floriano Azevedo Marques votou para condenar Castro no julgamento da ação, que apurou denúncia de uso da estrutura da Fundação CEPERJ e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro para a contratação de cabos eleitorais na campanha de 2022.
Cláudio Castro teve participação nos fatos imputados, seja na edição do decreto 47978 de 2022, que alterou a finalidade da CEPERJ, seja pela ascendência hierárquica em relação aos agentes diretamente envolvidos. E como chefe do executivo, tomou conhecimento das práticas, pois, diante do montante de recursos transferidos para efetivar as contratações, o estratagema não seria possível sem a aquiescência do governador. Além disso, participou ativamente nos atos nos quais os contratados temporários eram orientados a comparecer.
O voto da ministra Estela Aranha formou maioria para condenar Castro por abuso de poder político e econômico e deixar o ex-governador inelegível por 8 anos.
Como demonstrado, então, governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva teve participação dos fatos, tanto pela edição do decreto que alterou a finalidade da CEPERJ, como respondia uma vez como chefe do Executivo Estadual pela descentralização de créditos orçamentários, o que permitiu o repasse de recursos para a entidade em questão.
O ministro André Mendonça também divergiu da maioria e defendeu a absolvição de Cláudio Castro.
Embora tenha colhido os dividendos eleitorais, o que de fato justificaria a sua cassação, caso não tivesse havido a renúncia ocorrida na data de ontem, não se aplica aqui a sanção de inelegibilidade por insuficiência probatória da sua efetiva participação nas condutas ilícitas.
A última a votar, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, lamentou a situação política do Rio. Além de Cláudio Castro, que renunciou para tentar escapar da inelegibilidade, diversos governadores e ex-governadores do estado chegaram a ser presos ou afastados nas últimas décadas, envolvidos em diferentes denúncias, a maioria de corrupção.
No meu caso, com alguma tristeza de mais uma vez estarmos a votar um caso de práticas gravíssimas praticadas por governantes que receberam do bom povo do Rio de Janeiro a incumbência de representá-los e que de novo se volta e se vê com um julgamento nessa justiça eleitoral, em outros casos, na justiça comum, inclusive na justiça penal, a desmerecer aquela belíssima terra.
A ministra entendeu que o uso da máquina pública para desequilibrar a disputa passada ficou evidente.
E este é um caso que demonstra que, especificamente no que se refere a esta maravilhosa terra do Rio de Janeiro, haja governantes que queiram gostar do Rio o suficiente para receber uma representação deste povo e honrá-lo com seriedade, com comprometimento com a honestidade, e eu digo honestidade aqui, bem no sentido do tratamento da coisa pública. Têm sido continuados os casos em que governantes do Rio não terminam ou saem dos cargos como agora, na véspera de um julgamento iniciado desde o ano passado, tendo em vista exatamente o exame e a conclusão sobre práticas absolutamente contrárias a tudo que se põe na Constituição e na lei, na minha compreensão.
Cláudio Castro renunciou na véspera para tentar escapar da punição e tentar manter a chance de disputar o Senado. Agora ele ficará impedido de concorrer pelos próximos 8 anos. Além dele, também foi condenado o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, cassado e inelegível por 8 anos.
Jornal da Manhã, 5 horas e 56 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Alina Riso, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jornal da Manhã, 18h. Seja bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã. Seguimos juntos atualizando para você as informações do Brasil e do mundo. Daqui a pouco tem muita análise para você também nesta quarta-feira. Em conversa com jornalistas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, reforçou a proposta que prevê uma reforma política. Acompanhe com a Beatriz Souza.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu um sistema eleitoral mais participativo e reforçou a proposta que prevê uma reforma política. Após um evento da ABERT, ele disse que vai tratar sobre o tema após a janela partidária, período em que os parlamentares podem mudar de partido. Caso avance no Congresso, a reforma política só valeria para as eleições de 2030.
Nós queremos poder agora, após a janela partidária, retomar com os líderes a discussão sobre esse tema. Podermos avançar no debate de uma reforma política que traga ao nosso sistema eleitoral a garantia de termos eleições cada vez mais participativas, democráticas, a um baixo custo e dando à população o direito de escolher os seus representantes. Essa discussão, eu penso que ela engrandece o país. Nós temos propostas acerca do voto distrital misto, que me parece que nesse momento seria a proposta que atende aos anseios de todos aqueles que querem ver cada vez mais a boa política sendo discutida e ter pessoas realmente comprometidas participando do dia a dia das decisões nacionais, e com isso o Congresso daria, na minha avaliação, uma grande contribuição, uma grande colaboração ao nosso país.
Mota ainda destacou que a PEC da escala 6x1, que prevê a redução da jornada de trabalho, é uma prioridade no Congresso Nacional.
Vamos avançar no debate e votação da redução da jornada de trabalho, a famosa PEC 6x1. Vamos avançar no projeto de lei que trata da regulamentação do vínculo de emprego dos trabalhadores por aplicativo. Nós queremos avançar na legislação sobre inteligência artificial e, com isso, podemos garantir que o legislativo esteja sempre tratando de pautas que verdadeiramente interessam ao país e garantam ao Brasil crescimento econômico, oportunidade para todos.
O governo não descartou a possibilidade de enviar uma proposta emergencial sobre a redução da jornada de trabalho, caso a PEC não avance em ritmo desejado.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a prorrogação da CPMI do INSS. Decisão que acabou gerando uma reação imediata do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. mas o presidente da comissão, Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que a decisão representa uma vitória do povo e dos aposentados também. Acompanhe.
Nós não recebemos ainda a resposta oficial do Supremo Tribunal Federal. E, dado o prazo, não havendo uma manifestação, nós vamos oficiar o ministro Edson Fachin, que é o presidente da casa. Por se tratar de um número público que estava à disposição do Supremo, pago com dinheiro público, é preciso que se identifique quem estava usando. Essa é uma questão que a CPMI vai receber e que nós podemos manter, inclusive, dentro das atribuições, porque é nosso direito questionar e investigar, e mais tarde essa informação pode ser usada ou não no relatório, dependendo das ligações que nós encontrarmos entre Daniel Vorcaro, os descontos do INSS e a participação de políticos ou de entes do judiciário.
Assunto aqui para a participação do Mano Ferreira, que já está com a gente nesta manhã de quarta-feira. Bom, Mano, são várias camadas aí nessa história toda, né? Primeiro, é uma vitória de aposentados e do povo? E, por outro lado, representa uma interferência de um poder no outro? Como é que você vê isso?
Muito bom dia, Nonato. A gente tem falado bastante sobre decisões do judiciário que, de alguma forma, amarraram os instrumentos da CPI para avançar nas suas investigações. A decisão de prorrogar a CPI não é uma delas, né? A interferência se dá quando o judiciário, por exemplo, impede o avanço da quebra de sigilo determinada pela CPMI. E, aliás, isso foi feito por meio de processos que estavam arquivados e que foram ressuscitados sob medida para tentar desidratar a capacidade da CPMI de avançar com as investigações. Na prática, o que estamos assistindo de um lado, a coalizão da Frente Ampla pela Impunidade, tentando frear, de qualquer modo, o avanço de investigações, seja no caso Master, seja no INSS. Do outro lado, alguns espasmos institucionais que tentam fazer com que a lei seja cumprida e as elucidações que são direito da sociedade venham a público.
E por outro lado, Mano, tem muita gente dizendo que talvez o Davi Alcolumbre pudesse ser mais explícito no seu posicionamento, talvez aparecer para dar uma declaração, não apenas nota ou conjecturas como a gente tem acompanhado, que é difícil realmente ele conceder entrevista e explicar exatamente o que ele está pensando em relação a determinados assuntos. Esse talvez seja um deles, não?
Pois é, as articulações têm ocorrido sobretudo nos subterrâneos, tentando o tempo inteiro fugir de esclarecimentos que tragam o mínimo de transparência para a sociedade. E geralmente esse tipo de postura acaba ocorrendo quando as explicações são inexplicáveis.
É isso. Mano Ferreira volta daqui a pouco, trazendo outro comentário para você aqui na programação do Jornal da Manhã da Jovem Pan. O Senado aprovou também um projeto de lei que equipara misoginia ao racismo. A proposta prevê penas maiores para crimes de ódio contra as mulheres. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Danúbia Braga, na capital paulista, que participa conosco aqui do Jornal da Manhã. Oi, Danúbia, bom dia para você.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a misoginia é aquele ódio às mulheres, aversão extrema à mulher, e agora ela entra na lei do racismo, que também teve algumas alterações em relação às penas. Foi aprovada por unanimidade no Senado, agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Ou seja, o projeto, ele inclui a misoginia entre esses crimes, e aí fica de 1 a 3 anos de prisão e multa. E em caso de injúria ou ofensa à honra, a pena é maior. Pode variar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. O crime, ele é inafiançável e também não prescreve, ou seja, não perde a validade com o passar do tempo. Esse projeto, então, agora a gente tem essa segunda parte em que vai para a Câmara dos Deputados. No entanto, senadores e senadoras
que aprovaram por unanimidade, disseram que a lei, por si só, ela não faz efeito sozinha. Ela precisa que a sociedade tenha uma discussão muito séria em relação ao machismo, para que todos combatam juntos, então, esses crimes em relação às mulheres, de violência contra a mulher. E, além disso, a misoginia ela também se dá tanto na questão de esses crimes como injúria, além disso, violência doméstica, violência física, psicológica, então também entra dentro desse crime de misoginia. Além disso, a autora do projeto, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, disse que esse projeto ele é um pedido de socorro das mulheres à sociedade e que todos juntos, então, devem se empenhar no combate ao machismo e a qualquer tipo de violência contra a mulher. É claro que já foi um passo muito importante com essa aprovação no Senado e agora a gente vai seguir de olho. Afinal de contas, vai para a Câmara dos Deputados e aí a gente também precisa dessa aprovação. Então é claro que é um assunto importante que a gente vai seguir acompanhando. Volto com você.
Sem dúvida. Danúbia Braga trazendo essas informações em São Paulo para a gente. Muito obrigado, Danúbia. Cláudio Castro reagiu logo após a derrota no Tribunal Superior Eleitoral e prometeu recorrer da decisão que o tornou inelegível. Já o ex-prefeito Eduardo Paes, que é o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e rival político do ex-governador, disse que o resultado do julgamento serve de alerta aos eleitores. Acompanhe com o Paulo Edson Fiore.
Após ser condenado no Tribunal Superior Eleitoral, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se defendeu nas redes sociais. Castro escreveu no X, o antigo Twitter: "Tenho plena convicção de que sempre governei o Rio de Janeiro dentro da legalidade, com responsabilidade e absoluto compromisso com a população." O governador disse ter recebido com grande inconformismo a decisão do TSE, que, segundo ele, vai contra a vontade soberana dos quase 5 milhões de eleitores fluminenses que votaram nele em 2022. Castro afirmou ter respeito pelo tribunal, mas sustentou que as acusações se referem a questões anteriores ao período eleitoral de 2022 e não tiveram qualquer influência na expressiva votação que recebeu. Segundo o ex-governador, isso foi reconhecido pelo TRE do Rio de Janeiro. Cláudio Castro finalizou dizendo que, após obter acesso ao acórdão, pretende recorrer e lutar até a última instância para restabelecer o que considera um desfecho justo para esse caso. Adversário político de Castro, o ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Paes, reagiu imediatamente. Paes escreveu: "Fluminenses, não caiam mais em enganação. Esses são aqueles que usam o nome de outros para se eleger, dizendo-se íntegros e alinhados à ética, à lei e à ordem. Roubam nosso estado e deixam nossas cidades serem tomadas pelo crime organizado." O ex-prefeito prosseguiu: "Essa eleição para governador é sobre o Rio e quem tem capacidade comprovadamente de nos tirar desse atoleiro sem milagres." De acordo com Paes, com gestão e autoridade é que vamos mudar as coisas. Não se esqueçam de Witzel e Castro e do que eles prometeram e por quem foram apoiados. Chega de invencionice.
Mais uma vez, a gente ouve aqui o Mano Ferreira comentando os assuntos desta manhã de quarta. O Mano, essa inelegibilidade aí do Cláudio Castro, absolutamente mais ou menos esperada, né, em virtude de como a coisa se desenhava. É um fim de carreira política para o ex-governador do Rio de Janeiro, ou nem tanto? Como é que você está vendo essa história toda, Mano? Aliás, ele pode ainda concorrer sub judice, né?
Pois é, Nonato, no Brasil, com o nosso histórico de reabilitação de políticos que antes tinham a sua carreira dada como morta e depois ressurgem das cinzas, é difícil decretar de forma peremptória a morte de qualquer político. Agora, sabe uma coisa que me chama muito a atenção nesse caso? É que os fatos que estão sendo julgados, que levaram à inelegibilidade de Cláudio Castro, impactaram na sua eleição em 2022. e nós estamos no fim do mandato que foi concedido em 2022. Olha a demora que o judiciário teve para chegar a um veredito final. É algo que impactou 4 anos de gestão pública. Se houve, como a justiça detectou, uma forma de crime eleitoral por meio da contratação de funcionários fantasmas que, na verdade, fizeram campanha eleitoral do governador Cláudio Castro. E isso é uma forma de fraudar as regras da eleição. Ele não devia ter passado 4 anos governando o Rio de Janeiro.
É isso, cumpriu praticamente todo o mandato para o qual foi eleito. Na área internacional, a Rússia anunciou que vai interromper a exportação de fertilizantes por 1 mês. O país é responsável por 40% do comércio global de nitrato de amônio. O nosso correspondente Luca Bassani, da Europa, participa aqui do Jornal da Manhã, tem informações ao vivo aqui para a gente. Bom dia para você, Luca. Esse nitrato é usado em adubo, é isso? Bom dia.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você, boa quarta a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A Rússia, que é um dos maiores produtores e exportadores destes fertilizantes, anunciou que vai paralisar a exportação do nitrato de amônio por pelo menos 1 mês. E isso em decorrência da guerra dentro do Oriente Médio. Afinal, outros países que produzem também o nitrato de amônio estão envolvidos nesse conflito, como o Catar, a Arábia Saudita, até mesmo os Emirados Árabes Unidos, e por conta do bloqueio do Estreito de Hormuz, não conseguem escoar as suas produções. A Rússia disse que essa medida é feita para proteger a sua própria produção interna, já que logo terão o plantio durante a época da primavera aqui no Hemisfério Norte e precisam deste nitrato de amônio para a sua própria agricultura. Vale dizer que a Rússia controla cerca de 40% do comércio global deste fertilizante, que é fundamental para diversos países do mundo, inclusive o Brasil, que importa cerca aí de 25% diretamente da Rússia. Então, pode ter um impacto direto ao agronegócio brasileiro. Lembrando que são vários os adubos sintéticos que são desenvolvidos, vários os fertilizantes, mas a Rússia acaba sendo um parceiro muito importante para o Brasil e para outros países que produzem o seu agronegócio. Portanto, essa falta será sentida também nos mercados. Eles disseram que têm esse direito porque a prioridade é proteger o mercado interno e a alimentação dos próprios russos, algo que mais uma vez coloca pressão para que outros países tentem, nos bastidores, convencer Donald Trump a terminar com a guerra dentro do Irã ou pelo menos achar mecanismos para reabrir o Estreito de Hormuz. Afinal, não é só a Rússia que está interrompendo a sua venda de nitrato de amônio, mas cerca de 25% que é produzido dentro do Oriente Médio também não consegue fazer seu caminho até os seus destinos finais. Portanto, aí estamos falando de mais de 65%, praticamente aí 2/3 da produção de nitrato de amônio paralisada por um certo tempo, seja pelas questões da guerra, seja por questões econômicas, e isso poderá ser sentido em várias nações. Vamos ficar observando como o Ministério da Agricultura, até mesmo o Itamaraty, farão a partir desse momento, se dentro do âmbito dos BRICS terão algum tipo de negociação pessoal com a Rússia para tentar reverter esta medida. Fato é que são muitas as incertezas econômicas e também as cadeias de produção global diretamente afetadas por essa guerra, e cada país tem pensado na sua própria sobrevivência, enquanto as incógnitas ainda não são respondidas, visto que a guerra não tem prazo para terminar. Ficaremos de olho, qualquer novidade voltaremos também, seja aqui, seja na Hora H do Agro, que com certeza vai abordar essa questão ao longo dessa semana.
É isso, Luca Bassani, direto da Europa, atualizando a gente. Veja quantos problemas, né, a gente tem a partir do momento em que tem um conflito como esse, Rússia e Ucrânia, sem contar o outro do Oriente Médio, Estados Unidos e também Irã, no qual a gente tem também um cenário absolutamente ruim para o mundo todo por causa da questão do petróleo. Agora a gente acompanha a previsão da meteorologia para a gente entender como é que fica o tempo nesta quarta-feira no Brasil. Quem participa conosco é a Camila Yunis.
Oi, Nonato, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã, quarta-feira, meio de semana, e a chuva vai retornando aqui para o estado de São Paulo. Nós temos o alerta da Defesa Civil Estadual, praticamente todo o território paulista em situação de normalidade para as pancadas de chuva mais fortes. No entanto, a gente tem cenário de atenção para o oeste e noroeste paulista. Então, região de Araçatuba, Barretos, Presidente Prudente, Franca, devem ter aquelas pancadas de chuva mais forte nesta quarta-feira. Aqui na capital paulista, a chuva também vai retornar. Hoje ela não deve ser tão intensa, mas a expectativa é de que amanhã ela possa acontecer com uma maior intensidade. Vamos dar uma olhadinha a nível nacional, porque temos vários sistemas atuando, provocando chuva em praticamente todo o país. Chove não só aqui em São Paulo, mas também em Minas Gerais, Espírito Santo, boa parte da região centro-oeste do país, com destaque para Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também no norte. Praticamente todo o território de Tocantins tem condição de chuva para pancadas mais fortes. Esses temporais também avançam para o Acre e o Amazonas. Lá na região sul do país, a frente fria já se desloca para o oceano, mas ainda tem condição de pancadas de chuva mais forte. Elas ficam concentradas aqui no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também no oeste do Paraná. Agora, lá no litoral nordestino, o tempo fica mais estável. Olha só, pouca condição de chuva aqui para áreas de Sergipe, também da Paraíba, inclusive no interior nordestino, o tempo fica firme e as temperaturas ficam mais elevadas. Não só no Nordeste, mas em praticamente todo o norte do país, essas temperaturas ficam mais elevadas. Inclusive, vamos falar delas, como elas ficam para esta quarta-feira. Olha só, aqui em São Paulo também o dia vai ser quente, máxima de 30 graus e tem condição de pancadas de chuva no período da tarde. Em Florianópolis também máxima de 30 graus, pode ter chuva ao longo do dia, e em Brasília os termômetros não sobem tanto. Temperatura fica na máxima de 24 graus e tem condição de pancadas de chuva para Brasília. Então esses são os destaques da previsão do tempo para esta quarta-feira, Nonato. Volto com você.
Eles participa com a gente aqui, sempre atualizando a previsão do tempo no Jornal da Manhã. E no quadro Viva Bem desta quarta-feira, o Márcio Atala nos conta como a melatonina pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Acompanhe.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Quando a gente dorme bem, o dia seguinte é muito melhor, a nossa memória está melhor, eu tenho disposição, enfim, tudo funciona bem. Muita gente acaba usando a melatonina para ajudar nesse processo, para adquirir uma noite de sono, para ter uma noite de sono melhor. E os últimos estudos têm mostrado o melhor horário para se consumir essa melatonina, que é de 3 a 4 horas antes do horário de dormir. Isso porque a melatonina ajuda a controlar o nosso ciclo circadiano, que é um sistema que vai balizar o nosso sono, a nossa vigília, luz, ausência de luz. Então, se você é uma dessas pessoas que consome a melatonina, procure fazer em torno de 3 a 4 horas antes do horário de dormir. Gostou desse tema? Vai lá no meu Instagram, @marciotala, e deixa sugestão para algum outro assunto no Viva Bem.
Jornal da Manhã, 6 horas e 20 minutos.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Com a Tarifa Social Paulista, a Francineide agora tem saneamento e água de qualidade.
Junto com ela, milhões de pessoas têm também uma conta com até 78% de desconto.
Antes eu tinha dificuldade, eu tive que comprar água para dar banho no meu filho. Hoje é totalmente diferente, né? Uma água boa, de qualidade, com uma tarifa dessa, a tarifa é R$23. Aí é tudo, gente.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O trabalho de fiscalização do Cresce São Paulo vai além do mercado imobiliário.
O Conselho atua em plantões de venda, imobiliárias e escritórios. Combate a ocupação irregular de áreas protegidas, protege os mananciais e contribui para a prevenção à lavagem de dinheiro no setor.
Uma atuação firme, responsável e contínua em defesa do interesse público.
Cresce São Paulo. Trabalho constante em proteção à sociedade.
6:23. Seguimos com o Jornal da Manhã. Hora de conferirmos aqui os destaques dos principais jornais do país que já circulam nesta manhã de quarta-feira. Começando pelo jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Política e justiça, e diz aqui a manchete principal do Globo. Castro é condenado por abuso de poder e ficará inelegível. O ex-governador diz que vai recorrer após o TSE apontar uso de recursos do Estado para sua reeleição em 2022. A Alerge é quem vai escolher um sucessor, uma eleição indireta no Rio de Janeiro, essa altura do campeonato. Moraes autoriza a prisão domiciliar para Bolsonaro por 90 dias, também é destaque de capa do Globo. Sob pressão, Donald Trump fala em acordo, mas envia tropas, diz aqui o Globo. Sob pressão porque a popularidade do Trump e desse conflito está muito baixa lá nos Estados Unidos, bem abaixo dos 40% também. Esse é destaque aqui do jornal O Globo no dia de hoje. Agora vamos então para os destaques do jornal Folha de São Paulo. Moraes autoriza Bolsonaro a ir para a prisão domiciliar por período inicial de 90 dias. É o tema principal, o destaque de capa. Nova violação de tornozeleira pode acarretar volta a regime fechado, diz aqui a Folha. Sob queda de popularidade, Lula quer mudanças nas taxas de crédito. É outro tema de capa da Folha. O TSE condenando Cláudio Castro e tornando ele inelegível até 2030. Também é destaque hoje aqui no jornal Folha de São Paulo. O Conselho do FGTS eleva o teto de renda do Minha Casa Minha Vida. Também está na capa da Folha, assim como uma foto de uma manifestação na Argentina por causa dos 50 anos da ditadura por lá. E por fim, vamos destacar aqui o jornal O Estado de São Paulo. A manchete principal na mesma linha da Folha. Bolsonaro vai a domiciliar por 90 dias, sem celular e visita política. A decisão do ministro Moraes valerá quando o ex-presidente receber alta, diz aqui o jornal Estado de São Paulo. Outro tema, Estados Unidos usam Paquistão para enviar ao Irã plano de paz com 15 pontos. Resta saber se o Irã efetivamente vai concordar com essa história toda. A ata do Copom citando incerteza e deixando o futuro dos juros, o corte de juros ainda em aberto aqui no Brasil. E a foto de capa hoje do Estadão para discos de vinil. No mundo do vinil, raridades são de fato obras de arte, diz aqui o Estadão, que percorreu uma série de lojas. Lembrando que o vinil teve um bom desempenho ano passado nos Estados Unidos, com cerca de US$1 bilhão em vendas. Não se compara, claro, com o dinheiro pago por streamings, mas não deixa de ser um revival aí do vinil para quem gosta. São os assuntos de capa dos principais jornais do país. Um deles a gente traz aqui para o comentário do Mano Ferreira nesta manhã. O Mano está analisando os principais temas com a gente. Um deles, Mano, do noticiário de um modo geral, que chama a atenção no dia de hoje, é exatamente essa concessão da domiciliar para Jair Bolsonaro por parte do ministro Alexandre de Moraes. Só que com uma série de condições, né? Tem tornozeleira, tem que ficar longe do celular e por aí vai. Por outro lado, tem muita gente dizendo o seguinte, mas espera aí, se a gente for pensar em saúde, tem muito preso hoje no Brasil que poderia também se beneficiar desse tipo de possibilidade de prisão domiciliar e cumprir em casa. Inclusive presos com idade próxima ou até mais do que o atual ex-presidente. Como é que você viu essa história toda de domiciliar para Jair Bolsonaro concedida pelo ministro do Supremo, Manu?
Pois é, Nonato, a decisão em si já era esperada, porque a condição de saúde do ex-presidente Bolsonaro é conhecida. Há complicações desde a facada que ele tomou ainda na campanha de 2018 e as complicações nos últimos dias fizeram com que ele passasse alguns dias internado na UTI, o que mostra um pouco a gravidade da situação, e houve a recomendação da Procuradoria-Geral da República. No contexto em que o Supremo Tribunal Federal vem respondendo a muita desconfiança da sociedade com os desdobramentos políticos do caso Master, não havia qualquer tipo de espaço ou de, digamos assim, capital político para que o ministro Alexandre de Moraes contrariasse a recomendação da PGR. Agora, é interessante notar que teremos repercussões políticas. Em primeiro lugar, não podemos esquecer que, apesar de ir para casa, Bolsonaro continua com status de presidiário. Então, é normal que ele não possa receber visitas a qualquer momento e que tenha que se submeter a regras e restrições à sua liberdade e à capacidade de articulação. Mas, primeira coisa que eu acho importante, nas repercussões no campo bolsonarista, vimos menos a palavra anistia e mais reconhecimentos ao que seria um papel de Flávio Bolsonaro nessa articulação, o que já mostra uma transferência de titularidade, digamos assim, no jogo político. Preso em casa, onde também mora a primeira-dama Michele Bolsonaro, é possível que vejamos um aumento da influência política da primeira-dama, o que pode acabar significando algum capítulo a mais de um conflito familiar que já assistimos no passado.
Agora, Mano, todas essas restrições, né, que são colocadas aí para o ex-presidente têm precedente, né? Porque quem não se lembra aí da história da tornozeleira, lá que o presidente foi fazer um teste ou algo que o valha e estava indicando que ele estava tentando quebrar a tornozeleira. Talvez por isso que o ministro tenha também colocado esse retorno 90 dias para uma outra avaliação. Agora, por outro lado, Mano, isso também beneficia o principal adversário da família Bolsonaro numa disputa, no caso, o atual presidente Lula, à medida em que você tem novamente o Bolsonaro sendo preso, obviamente, mas numa domiciliar. Se ele permanecesse em regime fechado, talvez isso não criasse uma forma para que o Flávio usasse como uma narrativa de Marte ou de, pelo menos, perseguição política, algo que o valha, ou seja, a domiciliar também é boa para o principal adversário de Bolsonaro?
Esse efeito no sentido de que a continuidade na prisão em regime fechado, a cada vez que traz uma complicação de saúde, acaba ampliando do ponto de vista da construção de narrativa política, independentemente da intenção, a lembrança do atentado que sofreu Jair Bolsonaro, porque todas as complicações de saúde remetem àquela facada. E a gente sabe que isso desloca a posição de Bolsonaro, do ponto de vista da construção da narrativa, de um lugar de alguém que é presidiário e condenado, para o lugar de alguém que é vítima de uma situação de saúde em função de um atentado. Então, esse deslocamento acaba reforçando um papel de mártir. Se houvesse qualquer complicação, isso aumentaria ainda mais do ponto de vista de acúmulo político para a candidatura de Flávio Bolsonaro. Quando ele vai para casa, isso se distensiona um pouco, até porque as condições de conforto são muito superiores à da maioria dos brasileiros, então é difícil falar em sacrifício estando numa casa extremamente confortável. Então, na prática, a gente vê uma diminuição dessa tensão. Agora, caso ele volte a cometer alguma insanidade, como assistimos no caso da tornozeleira, aí o jogo vira e é provável que volte para o regime fechado.
Mano Ferreira volta daqui a pouco com outras análises aqui no Jornal da Manhã. O conflito no Oriente Médio, que entrou na quarta semana, traz como principal consequência o impacto no preço dos fertilizantes. Inclusive, o setor já começa a se mexer em busca de alternativas. Acompanhe aqui com o Daniel Lian.
A guerra no Oriente Médio de Israel e Estados Unidos contra o Irã já afeta diretamente o agronegócio brasileiro. Insumos importantes para a produtividade estão mais caros e em falta. O diesel, por exemplo, não é encontrado nos postos em diversas regiões do país. Bruno Luque, diretor técnico da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, indica que produtores têm relatado dificuldades para adquirir o combustível, que é essencial para manter a operação das máquinas no campo.
Além do aumento dos preços, que já tem chegado a mais de R$ 2,00 por litro, chegando a R$ 8,00 a R$ 9,00 o litro do diesel, é a dificuldade dos TRS entregarem esse produto no volume que eles têm demandado. Muitos que têm encomendado o diesel relatam que tem chegado em torno de um terço.